Você que está em casa, que alegria estarmos juntas novamente. Como é bom saber que você parou tudo agora para estar juntas conosco. Mas eu quero dizer para você que eu estou orando para que você esteja aqui no templo conosco também. Eu estou pedindo a Deus, você que trabalha, eu esqueci o nome agora, quando a gente trabalha à vontade, como é que é? Home office, ou você que é autônomo, eu estou orando para que o Espírito Santo te convença a você abrir mão de 2 horas para estar aqui conosco, adorando ao Senhor, e você vai ver a glória do Pai sobre a sua vida financeira, sobre a sua vida profissional, porque você creu, você abandonou esse tempo, você disse assim, eu vou entregar no altar de Deus, e você vai ver a glória do Pai sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso, amadas? Eu creio, porque Deus há de recompensar aquelas que creem, amém? Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, amém? Graças a Deus por isso. Eu nem preciso dizer o quanto eu estou emocionada de estar aqui, o quanto eu estou feliz de estar de volta, o quanto Deus sabe o quanto é difícil para mim estar distante de cada uma de vocês, do altar de Deus, de pregar a palavra que eu tanto amo. Deus sabe quanto de cuidar de vidas é o que queima o meu coração aqui. É onde está a razão do meu viver. Não tem outra coisa a não ser essa. E quanto foi difícil os 28 dias, distante, né? Distante. Mas eu preciso contar um pouquinho antes para vocês a graça de Deus e o amor de Deus. Mas eu preciso falar também para você algo que muitas pessoas dizem assim, os crentes, não, com você não acontece nada de mal. Não, com você dá tudo certo. Eu quero dizer para você, ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo que ele venceu o mundo, você também vai vencer. Então nós somos do Senhor, sim, mas passamos por aflições, essa é a verdade. E eu passei por alguns anos de muitas aflições, eu estava com um problema muito grave de refluxo, mas um refluxo muito severo, muito severo. Mas Deus coloca anjos na nossa vida, Deus coloca anjos que nos abençoam. O primeiro anjo que Deus colocou foi a doutora Silvia, que nos apresentou um outro anjo, que é o doutor Rafael Nicastro. Um anjo que cuidou do meu esposo. Eu já não sabia mais, eu já tinha ido em vários médicos, eles faziam os mesmos exames e diziam, dava aquele remedinho para mim e estava tudo certo, não tinha mais o que fazer. Mas eu fui nesse doutor Rafael Nicastro, que a gente tem que honrar, né, quem merece ser honrado. E ali aquele homem pediu exames que eu nunca ouvi falar na minha vida. Pegametria, monometria, também um raio-x do tórax com contraste, eu nunca tinha feito nada disso. E quando eu fui fazer esses exames, eu descobri que os exames ginecológicos são maravilhosos. Eu comecei a agradecer por todos eles. Pensa num exame difícil. Aí, quando eu cheguei até o Dr. Rafael, eu falei isso para ele. Olha, Dr. Rafael, agora eu agradeço a minha ginecologista, toda vez que eu faço os exames, porque esses exames eu lembrei do Senhor em todo o tempo, para Deus te abençoar. E ele falou assim, é mesmo? É. Pensa numa coisa difícil. Mas eu louvo a Deus pela vida desse homem, que foi escolhido por Deus para ser um médico. Mas não mais um médico. O médico, aquele que cuida. Aquele que olha além de você. E ali aquele homem olhou para mim e falou assim, precisamos fazer uma cirurgia logo. Eu falei, como assim? Meu marido estava do lado. Ele falou, olha, o refluxo normal é 14. Você está com 98 refluxos por dia. Eu já não sabia o que era dormir há muito tempo, gente. Eu tinha refluxo todos os dias, um refluxo terrível. Às vezes eu acordava molhada, desculpa falar, e tantas coisas aconteciam. Mas teve um dia, que foi o ápice. Um dia, que foi em novembro, acho que isso, já tínhamos ido no médico, ele já tinha falado que eu tinha que fazer essa cirurgia, mas eu disse assim, doutor, meu filho vai casar, eu vou esperar meu filho casar e eu venho fazer essa cirurgia. Ele falou, eu acho que não. Eu falei, não, doutor, não vou fazer antes, não. A Bíblia diz que nós fazemos planos. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Confia nisso. Confia. A gente deve fazer planos, sim. Mas os planos devem ser colocados diante do altar de Deus. E eu estava segura de que essa cirurgia seria para abril. Eu queria ter tirado um período de férias, queria descansar. Mas um belo dia, eu acordo muitas vezes, como eu disse assim, na madrugada, e eu estava em casa. E o Paulo estava no escritório e eu falei assim, amor, eu vou dar uma descansada das 10 às 10h50, porque eu estou muito passada, eu estou muito cansada. E ele falou, vai. Ele estava no escritório, uma parede separando e eu estava no meu quarto. Ele ouviu, porque ele ouvia já. Toda madrugada ele ouvia os barulhos do refluxo, que eram terríveis, e ele ficava muito assustado. E quando vem esses barulhos, vem também o próprio refluxo para fora. E ali, quando ele estava no escritório e eu no outro quarto, que ele ouviu, ele não pensou duas vezes, ele mandou para o Dr. Rafael Nicastro uma mensagem por WhatsApp e disse assim: pode marcar a cirurgia. Ele falou que quando ele escutou o barulho, ele falou: e se essa mulher tem uma parada respiratória e não tem ninguém aqui? E aí, quando eu acordei, ele contou isso para mim, na hora eu falei: mas como você não me consultou? Ele falou: tem horas que a gente não pode consultar. Quando a gente ama, às vezes a gente tem que tomar uma atitude pelo outro, porque o outro não consegue ver. Então agora você vai fazer essa cirurgia. Na hora eu fiquei um pouco triste, sabe? Eu até chorei, porque eu falei: Deus, não queria trazer problema para o meu filho, para ele não ficar preocupado com tantas coisas. Mas Deus é um Deus de excelência. E quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, quem pode impedir Ele de agir? Agindo o Senhor, quem impedirá? Ele sabe o que faz, nós não sabemos. A nossa vontade é boa, a minha vontade era boa, mas a dEle é perfeita. E aí, quando foi marcada essa cirurgia, foi marcada para dia 17 de dezembro. E eu já havia conversado com a minha equipe, já estava tudo certo, a gente estava orando. Mas aí o convênio não dava resposta. E eu estranhei muito tudo isso. Não tinha dado resposta. E aí, adiamos a cirurgia. O doutor Rafael saiu de férias dia 21. E no dia 21 que ele saiu de férias, chegou o resultado da cirurgia. Estava liberada. Mas já não dava mais para fazer naquela data, né? Então foi marcada para o dia 18 de janeiro. E aí, queridas, olha a bondosa mão do Senhor. Ali o Senhor estava também. Esse doutor Rafael, que eu falo com muita alegria no meu coração, que é um anjo de Deus na nossa vida, esse homem é de uma extrema humildade. E ele convidou uma pessoa especialista nesse meu problema, porque o meu problema não era uma hérnia de hiato. Hérnia de hiato é uma coisa muito simples, em pouquinho tempo você resolve. Era um problema entre o estômago e o intestino, criou-se uma alça ali e provocou uma série de problemas. E ele chamou esse especialista nessa área para estar conosco nessa cirurgia. Eu achei lindo demais. Se fosse talvez na outra data, ele não estivesse. Mas Deus sabia que aquela data ele poderia estar. E os dois juntos ali, com toda aquela equipe médica, tivemos alguns problemas, sim, eu nem sabia, porque os meus órgãos estavam todos colados. Diz que tem uma aderência, né? Então tiveram que descolar todos os órgãos para depois fazer a cirurgia. Teve também ali um sangramento que demorou, então a cirurgia, que era de uma hora, foram 4 horas e 18 minutos. Mas ali estava a mão bondosa do Senhor. Ali estava a igreja orando por nós. E ali, mais uma vez, eu vi a mão de Deus em todo o tempo cuidando. Eu não tive dor nenhum dia desses. Amanhã faz 30 dias. Tive que sair mesmo, porque fiquei muito fraca, muito debilitada. Mas em todo o tempo, viu, meu Deus, Ele comigo. A minha saudade de estar aqui é muito grande, Ele sabe disso. Mas eu precisei me aquietar. E ficar ali e deixar ser cuidada também. Existe esse tempo. Existe o tempo de trabalhar, mas existe o tempo de ser cuidada. Não é? Existe o tempo. E eu quero dizer isso para você. Talvez você não entenda o que está acontecendo na sua vida. Talvez você não compreenda, porque às vezes mudou a tua história. Mas eu quero dizer uma coisa: se você está na mão do Senhor, não precisa temer. Precisa confiar que do começo ao fim a glória será do Pai na vida da filha. Do começo ao fim será a glória do Pai na tua vida, da tua família, querida. Às vezes Ele muda o percurso e a gente não compreende. Mas eu quero te garantir pela palavra de Deus que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Amém? Deixa Deus cumprir a boa, a perfeita e agradável vontade dEle na tua vida, em nome de Jesus. Porque se eu estou aqui, é porque o plano do Senhor na minha vida não acabou. Porque Ele tem muitas coisas ainda para realizar. E eu louvo a Deus por estar com vocês. Eu louvo a Deus por vocês terem vindo aqui. Eu louvo a Deus por esse grupo todinho estar aqui hoje, me presenteando. Porque para mim, eu sei que foi presente para todo mundo, mas desculpa, viu? A alegria foi tão imensa de ver todo mundo aqui. Eu quero dizer para você: glorifique o Pai. Vamos dar glórias ao Senhor? Amém? Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ele está cuidando de você. Deixa Ele cuidar. Pode deixar. Fala mesmo aquela palavra que a gente escuta tanto do Pai Nosso, que diz assim: Seja feita a tua vontade. Você confia mesmo? Você tem coragem de pedir para Ele que seja feita a vontade dEle na tua vida? Deixa Ele fazer. Ele tem o melhor para você, querida. Ele tem o melhor para o teu coração, para a tua família, para a tua história. E hoje o tema dessa tarde que Deus me deu foi esse daqui, olha. Que bom que Jesus cruzou o meu caminho. Jesus cruzou o seu caminho? Glória a Deus por isso, que Jesus cruzou o seu caminho, não é, Thaís? Graças a Deus pelo dia que Jesus cruzou o seu caminho. Graças a Deus pelo dia que Jesus cruzou o seu caminho, querida. Louvado seja o nome do Senhor pelo dia que Ele se revelou para você. Porque você não é qualquer pessoa, você é amada. Você é uma mulher que tem um pai. Um pai que te ama, um pai que quer cuidar da tua vida, um pai que quer que você esteja nas mãos dele para ele cuidar de você, um pai que insiste, que diz assim: eu te amo e sempre vou te amar, deixa que eu cuide de você, experimenta do novo que eu tenho para você, não tenha medo, você que está em casa, como foi muito bem colocado aqui, não tenha medo, apenas faça a sua parte e confie que Deus fará dele, e eu sei que tudo que Deus faz é muito perfeito, e nós precisamos apenas desfrutar. Eu quero que você abra comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, no verso 30 a 37. Aleluia. Vai abrindo, enquanto isso eu vou pegar minha garrafinha aqui que eu esqueci. Lucas, capítulo 10. Está escrito assim, no verso, Lucas 10, de 30 a 37, vou começar aqui, primeiro no verso 29, um pouquinho acima. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Vamos continuar. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando ele caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase, quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se-lhe, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Vou parar aqui um pouquinho, fecha os teus olhos. Doce Espírito Santo de Deus que está neste lugar, nós queremos te engrandecer, amado, porque tu já preparaste todo o cenário, Senhor. E o teu nome sendo glorificado aqui em todo o tempo, continuará sendo glorificado. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu oro, Senhor, para que a tua palavra caia num solo fértil, Jesus. E que ela venha florescer, meu Deus. E que ela venha dar fruto e fruto que permanece. Fala conosco nesta tarde de maneira muito clara, Senhor. Muito especial, Deus. Em teu nome, Jesus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Aleluia. No verso 36 ainda: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? No verso 37, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vai e faça o mesmo. Aleluia. Diga comigo assim: quando Jesus cruza o caminho dos homens, o fim da história muda. Aqui diz que esse homem estava quase morto. É uma história que Jesus estava contando para aquele homem que estava perguntando a respeito de quem era o mais próximo. Jesus conta uma história. Ele fala exatamente essa história, dizendo que ali ele estava narrando um fato de que tinha uma pessoa quase morta ali. E ele conta de várias pessoas que passavam ali. Pessoas que tiveram a oportunidade de ser um canal de bênção, um instrumento de bênção na vida daquele homem quase morto. Mas que escolheram não ser. Que escolheram fazer de conta que não viu nada. Mas um homem estava ali, fez questão não de apenas ver, mas de tocar, mas de fazer algo por aquele homem que estava quase morto. Diga assim: eu e você sempre temos algo para abençoar o próximo. Diga assim: sempre. Talvez não seja o que o próximo queira. Pode dizer, talvez não seja o que o próximo queira. Mas talvez seja tudo o que ele precise. E isso faz toda a diferença, querida. Muitos talvez estejam perto de nós, querendo muitas coisas, mas ele sabe o que eu e que você precisamos. Ele tem o poder de usar a sua boca para falar aquela palavra que é precisa para aquele coração na hora certa. Ele tem o poder de fazer você lembrar do que você tem na tua casa e levar para alguém que nada te pediu, mas que pediu para o Pai, para você ser um instrumento nas mãos dele, para ele ser glorificado na vida da filha. Ele tem esse poder, querida. Ele tem esse poder. Jesus, ele faz o nosso dia. Cada dia de vida é um dia de oportunidades, desde a hora que nós levantamos. Um dia de escolhas, de escolher glorificar o teu nome, de escolher glorificar o nome do Pai. E aqui ele começa a falar dessa história para este homem, um perito na lei, um conhecedor das Escrituras. Muitos são peritos na lei. Muitos têm um cabeção, uma cabeça grande que só tem conhecimento, mas tem mãos encurtadas. Tem coração duro, tem uma visão ofuscada, tem pés amarrados, tem mãos que não saem do lugar. Mas louvado seja o nome do Senhor pela mulher e pelo homem, cheio da graça de Deus, que consegue ver o próximo com o olhar de Cristo, com misericórdia e com compaixão. Ah, como nós somos mais do que felizes quando nós conseguimos ver as pessoas como Jesus vê. Quando nós saímos da nossa redoma e conseguimos enxergar o outro e ir até o outro e oferecer aquilo que nós temos. Talvez, às vezes, vem na tua cabeça, estou ficando louca. Quantas vezes também vem na minha, imagina que aquela pessoa precisa disso. Mas ele sabe. Se ele trouxe o seu coração, seja a palavra, seja um presente, não importa o que seja, se Deus trouxe, vá e faça aquilo que Deus te mandou fazer, porque quem vai ser mais feliz e bem-aventurada vai ser você, vai ser você, vai ser eu, vai ser nós. Vai ser você em casa. Experimenta. Experimenta viver nessa dinâmica do reino de Deus. Experimenta viver uma vida que não é mais para eu viver para mim mesma, é para eu viver pensando, como vai ser esse dia, Senhor? Uma vida onde não tem rotina, onde Ele tem a liberdade de mudar a nossa rotina e de nos levar, de nos trazer e nos mover para onde Ele quer e como Ele quer, lá no seu trabalho, na sua faculdade, lá na sua casa, na sua vizinhança, aonde você estiver, é lugar, é oportunidade de nós agirmos para a glória do Pai. Aonde nós estivermos, amém? Então, quando Jesus cruza o caminho dos homens, o fim da história muda. Grava isso no teu coração. 1 João, capítulo 1, verso 5 a 7, diz assim: esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhes transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Se eu sei que Deus é luz e se eu conheço alguém que vive nas trevas, o que você está fazendo com essa luz? Você está colocando ela embaixo da cama? Você está escondendo ela para que ninguém venha, para você não ter trabalho? Você está vivendo só com essa luz só brilhando na tua casa? Tem tantas trevas ao teu lado, tem tantas pessoas necessitadas. E você diz, mas eu não sei falar, mas ele sabe. Eu não sei ir, mas Ele sabe ir. Eu não sei dar, mas Ele sabe dar, porque Ele se deu, Ele se doa todo tempo para nós. Quando a gente diz que não sabe, é uma grande oportunidade dEle vir e nos tomar nas mãos dEle, para sermos tudo aquilo que Ele um dia planejou que nós fôssemos. E aqui Jesus, quando Ele comenta com este homem, Ele sabia muito bem que esse homem conhecia muito bem a lei. Ele conta uma história falando do sacerdote. Espera aí, um sacerdote? Um pastor? Um homem douto, conhecido? Como é que vê a pessoa caída e passa do outro lado e fala, espera aí, estou com pressa, dá licença? Escolha. Decisão. Cada um de nós podemos tomar a decisão que nós quisermos. Ele nos deu o livre-arbítrio para fazer isso. Só que tem uma coisa. Quando nós escolhemos trazer alegria ao coração do Pai, a pessoa mais feliz é você, querida. Quando você sabe que você fez a vontade do Pai, você é a pessoa mais feliz. O seu dia é o melhor dia da tua vida. É o dia mais lindo que tem. Eu glorifico a Deus, porque Deus é muito bom. Muito bom. Hoje, bem cedo, eu tive uma notícia que eu fiquei muito feliz. Inesperada. Inesperada. Quando eu vi o celular, eu vi uma mensagem de uma psiquiatra que eu respeito demais. Uma psiquiatra que é uma referência de uma doutora. E aquela doutora me disse, mandou um escrito para mim, disse assim, olha, eu nunca fiz isso, mas eu gostaria de dizer, será que você poderia? Eu estou com uma pessoa que tem muita fé. Será que você poderia ajudar essa pessoa com palavras a respeito deste assunto? Eu falei, Jesus, essa psiquiatra não é cristã. Ali, para mim, foi algo sobrenatural. Inesperado. Eu não tenho vínculo com essa mulher. Eu levei algumas pessoas para ela, porque eu a conheci e respeitei muito o trabalho dela e vi a seriedade e vi os resultados. E essa mulher falou, eu não sei porquê, eu nunca fiz isso, mas me lembrei de você. Você poderia? Eu lembrei da luz. A luz não é minha, a luz é dele. Deixa a luz dele brilhar nas trevas. Deixa a luz do Senhor brilhar. Como vai ser? De que maneira que vai ser? Se eu tenho tempo ou não tenho tempo, tudo isso está nas mãos dele. Deixa ele reinar. Não vamos nos antecipar. Vamos deixar a luz brilhar. A glória de Deus vir sobre essa situação. Vamos deixar ele ser conhecido. De uma maneira inusitada. Eu não sei como, mas Deus já tem um plano para tudo isso. Que eu não sei qual é. Eu só vi a primeira parte, e já gostei muito. E vou mergulhar agora, mas assim, pensa, de braçada, porque eu sei que vai ser algo sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Diz assim, vamos sim bater palmas para o Senhor, porque é glória do Pai, não é nada nosso, nós não temos nada, é tudo dEle. Diz assim ainda, Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmarmos que tenho comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Ué, se a luz habita em nós e nós estamos na escuridão, tem alguma coisa errada. Então nós não habitamos nele. Na verdade, nós não nos nascemos de Deus. Nós não tivemos um encontro com Deus. Às vezes fomos religiosas, às vezes viemos na igreja, mas não tivemos esse encontro que marca a nossa história. Porque quando Jesus cruza o caminho de alguém, não dá para ser a mesma pessoa, amadas. É algo sobrenatural. E aqui diz assim, mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você crê nisso? Nos purifica de todo pecado, amadas. E diz aqui também, em 1 João 2, 3 a 6. E sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Será que eu e você conhecemos a Deus? Só saberemos disso se nós conhecemos o quê? Os mandamentos de Deus, a palavra de Deus. E nós precisamos conhecer sim. Nós precisamos saber manusear muito bem essa verdade. Para não sermos enganados. São muitas e muitas as religiões que têm sido levantadas. São muitas as heresias que vêm. E se nós não conhecermos, para a gente ser enredado, levado para coisas ocultas, escondidas para as trevas, é um minuto, gente. Porque se a palavra estiver no teu coração, você não vai pecar contra ele. Porque a palavra que nos forja, que deve forjar o nosso caráter, a nossa vida com Deus. E aqui é tão clara essa palavra, diz que se nós conhecemos e obedecemos, conhecer e obedecer. Não basta ter somente conhecimento, eu preciso obedecer os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Cada dia mais, o amor do Pai por nós, por cada um de nós aqui, ele vai se aperfeiçoando em nós a cada dia. Se você olhar para trás quem você era, e você olhar para você hoje, será que você é a mesma pessoa? Será que seu coração lá atrás não era bem duro assim? E hoje você fala, nossa, mas eu estou até mole demais agora? Meu Deus do céu! Eu não sei, mas é isso que ele diz a respeito. A gente percebe quando o apóstolo Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas que eu queria fazer hoje eu não faço. Por quê? Porque você já está crucificado na cruz com ele. Porque agora o que te interessa é as coisas do reino. O que te interessa é agradar o coração do Pai. O que te interessa é trazer a luz no meio das trevas, da escuridão. E nós sabemos muito bem que esse ano nós temos um propósito, ser simplesmente igreja, um corpo que cresce, edifica a si mesmo em amor. Cada vez mais, se nós estivermos cheias dessa luz e brilharmos a luz, imagina como vai ser esse corpo de Cristo edificado, esse corpo que vai brilhar como um luzeiro na cidade de São Paulo e vai adiante aonde estiver, porque aonde eu e você formos, nós estamos indo para o reino de Deus ser expandido, amadas. Imagina esse corpo de Cristo, esse corpo abençoado, saudável, cheio de amor, não vivendo para si mesmo, para a sua glória, mas vivendo para a glória do Pai. O que vai ser? Vai ser algo maravilhoso. Você acha mesmo que Deus pediria alguma coisa que a gente não pudesse fazer? Não, não. Quando ele diz que nós devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura, ele não falou isso para o teólogo. Ele não falou isso para aquela pessoa que tem 15 anos de igreja. Ele falou para todos aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus. Ele falou para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Olha, mesmo sem saber escrever, você pode falar. Talvez você não tenha as palavras bonitas, como algumas pessoas dizem, mas são as palavras que vêm do trono de Deus, são as melhores palavras que vêm do trono de Deus. São as palavras ungidas, que vêm com óleo de unção. Que às vezes, quando você abre a boca, lá está um coração que já recebeu, um coração que se entregou. Quer mais alguma coisa do que você ver um coração contrito e quebrantado porque você abriu a sua boca e você falou das coisas do Pai? Pensa, pensa que glória é essa. E ele diz, mas se vivemos na luz como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. 1 João 2, 3, 6, e sabemos que o conhecemos e obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor vem dele e está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Esse é o nosso alvo, é o nosso foco. É um coração humilde, um coração quebrantado, um coração que tem comunhão com o Pai. Um coração, lembre-se sempre, tudo que Jesus fazia, depois se você pegar os evangelhos, você vai observar. Quando Jesus, ele sempre, 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 os milagres aconteciam, lá estava Jesus pós-milagre com o Pai. Antes, com o Pai. Sempre com o Pai, ouvindo o Pai. O que fazer, o Pai dizia para ele. Ele e o Pai eram um só. O meu tempo com Deus, o seu tempo com Deus é algo precioso para você ficar de pé. Eu e você precisamos andar de joelhos, amadas. Mulheres cheias do Espírito Santo não andam de pé, andam de joelhos, andam sim no refúgio do Senhor, andam dependentes da palavra de Deus, dependentes do sinal de Deus, da oração, da busca ao Senhor. Sabe o que acontece? As pessoas começam a te seguir. Porque você é boa? Não. Porque Ele é bom em você. porque ele é visto em você. Porque elas querem o que você é. Elas querem essa paz, elas querem essa alegria que você tem. Elas querem exatamente o que você está vivendo. No meio de tanta luta, dificuldade, notícias ruins, você ainda tem esperança, porque ele é a tua esperança, amém? E aqui a gente vê essa palavra tão maravilhosa de 1 João falando a respeito da obediência. João, vocês sabem, não vou entrar em detalhes aqui, isso não dá tempo, mas eu quero dizer para você que sempre se lembre, se você quer agradar o coração de Deus, faça a vontade dele. É difícil? Sim, é. Mas no poder do Espírito você consegue. Viva uma vida no poder do Espírito Santo de Deus. Viva uma vida na dependência de Deus. Jejue. O jejum não é para os dias de hoje? Sim, é para os dias de hoje? Sim. Santifique a tua vida. Busque o Senhor na palavra. Busque o Senhor em todo tempo. Ele é o teu refúgio, porque se não é, tem que ser. Primeiro é para Ele que você vai. Depois você pode buscar uma irmã para orar com você. Mas primeiro vai para Deus. Vai para o teu refúgio. Se afasta, sai um pouco de cena. Às vezes a gente precisa. E vai buscar no Senhor. Depois peça ajuda de alguém que você conheça, que possa orar com você. Jejue, faça um período de jejum. Sabe, é onde a tua carne vai gritar. Mas um jejum acompanhado do quê? De oração e de palavra. Leia a Bíblia. Leia, leia a palavra de Deus. Peça para o Espírito Santo de Deus te dar entendimento. Aleluia. Quatro situações que marcam a vida das pessoas. A primeira situação que marca a vida das pessoas: abuso, roubo e usurpação. Aquele homem da história, ele foi o quê? Roubado. Aquele homem da história, ele foi machucado, ele foi ferido. Eu não quero que você levante as mãos, nem você em casa, mas talvez você já foi abusada de diversas maneiras. Eu sei que isso marca a vida de muitas pessoas. E eu sei que muitas pessoas ficam paradas no tempo com essa marca. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Jesus cruza o teu caminho, isso vai apenas virar uma cicatriz. E você vai dizer: Jesus me curou. Eu não vivo mais desse passado, dessa marca triste, dessa marca desse abuso, dessa marca de dor, dessa marca de uma situação onde eu me senti humilhada, sozinha, solitária. Jesus vai ao teu encontro e vai ficar apenas a cicatriz. E ele vai dizer: eu te curei, filha. E hoje você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para curar outras. Você vai precisar ter ousadia para contar para essa outra pessoa quando você ouvir. A pessoa não vai falar de abuso para você porque ela fala para todo mundo, não. É porque Deus sabe que você passou por isso. E que você pode ajudar essa pessoa. Que hoje você foi curada pelo Senhor. Imagina este samaritano, quando ele foi curado. Imagina quantas coisas ele pôde falar. Eu sei que é apenas uma história, mas eu fico imaginando essa história. Imagina esse homem, para dizer tudo o que aconteceu ali, que ele soube. Imagina. Imagina essa pessoa que sofre um roubo, hoje, nos dias atuais. Pessoas que sofrem roubo de diversas maneiras. Não é só bem material, não, gente. O diabo vem para roubar a sua fé, roubar a tua alegria, roubar a tua paz. Sabe por que tem muitas pessoas lá no mundo que um dia foram da igreja? Porque um dia o diabo conseguiu ceifá-las, roubar a paz delas, a alegria delas, porque elas foram machucadas, foram feridas até por gente da própria igreja. E sabe, quando a gente ouve essa história, não foi por acaso que ela te falou. É porque Deus quer usar a sua vida e a minha vida para estender as mãos para ela, para pedir perdão no lugar dessa pessoa. Para dizer assim: eu quero orar por você. Eu creio num Jesus que te cura. Que cura a tua memória. Que cura a ferida da tua alma. Porque muitos estão doentes na alma, amados. E precisam da sua ajuda e da minha também. E que alegria vai ser essa oportunidade que Deus vai nos dar para estender as mãos a essa pessoa que está precisando tanto. Quem foi mais agraciado nessa história? Quem? Aquele homem que estava ali ou o samaritano que ajudou? Mas é lógico que foi samaritano, gente. Aquele homem que estava ali, ele só experimentou desse toque, desse cuidado, de alguém que teve compaixão. Ele pode até um dia dizer assim: olha, podia até dizer um dia assim: puxa, alguém teve compaixão de mim, olha, um dia alguém me roubou, mas uma pessoa passou ali, assim, 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 e acredita, foi além. além de cuidar ali, me levou para um outro lugar, pagou a estadia do lugar, e depois foi lá e falou, ó, é tudo por minha conta. Quem é mais feliz? Aquele que dá ou aquele que recebe? Aquele que dá sempre, 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 sempre. Guarde isso no seu coração sempre. E aqui nós vemos verdadeiramente que essa primeira situação que marca a vida de muitas pessoas é exatamente isso, o abuso, o roubo, a usurpação. Muitos usurpam de lugares, de situações, de poderes que não são seus para humilhar tantas pessoas. Mas eu quero dizer para você, quando você passar por uma situação de muita humilhação, eu quero que você vá para um cantinho e fale assim, Senhor, está escrito que os humilhados serão exaltados. E eu vou aguardar no Senhor, porque esse dia vai chegar. Mas você precisa confiar, você precisa aguardar, porque ele vem, esse dia chega. Eu quero dizer para você também, uma segunda situação que marca a vida das pessoas é o descaso, a indiferença. Você já sofreu indiferença? É algo terrível. Você já sofreu rejeição? É algo terrível. Descaso é algo terrível. Mas agora eu quero colocar você no outro lado. Você já foi a causadora de indiferença? Você já foi a causadora de descaso? Se foi, essa tarde é uma tarde de arrependimento. Para você nunca mais ser. Para você nunca mais se permitir fazer isso com ninguém. Nunca mais. Porque agora quem vive é Ele. Quem deve estar no centro da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. E a gente precisa olhar como Ele olha. E Ele olha para cada um de nós e olha para aquelas pessoas que estão lá no mundo. Aquelas pessoas que são marcadas, aquelas pessoas que são desprezadas por todos, porque às vezes elas são cheias de tantas marcas, usam tantas coisas, usam roupas que a gente não gosta. Quando a gente consegue olhar para elas com amor e compaixão e dar um sorriso, nós estamos trazendo a luz ali, amadas. Antes de falar qualquer coisa, não adianta a gente ficar falando, falando, falando da palavra, se a gente não demonstra amor. Não adianta a gente ficar falar, 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 se a gente não chegar perto do coração. Você tem uma empregada na tua casa? Ame, ame muito ela. Valorize o trabalho dela. Ela é um anjo que Deus colocou ali para te abençoar, abençoar a sua casa, os seus filhos. Valorize essa pessoa. Tem alguém no seu trabalho, junto com você ali, equipe de trabalho que Deus te deu? Para que Deus te deu? Só para você dizer que você tem 50, 28? Não, não. Para você ter a oportunidade de trazer a glória do Pai na vida da filha. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma pessoa aqui que me alegro muito. Ela é uma empresária e ela, eu vejo, e quando eu vejo isso, eu me alegro muito. Ela vem e traz normalmente 6, 8 das pessoas que trabalham com ela. Ela libera e traz essas pessoas aqui para o culto. Isso é glória do Pai. É glória do Pai. Ninguém dá nada para ela, porque não precisa, Ele já deu tudo. Ele já deu tudo, gente. Sabe quando você sabia que você tem uma conta muito alta lá no céu? É só você sacar. Mas muitos nem conhecem as promessas, como é que vão sacar? Muitos valorizam mais a circunstância difícil do que aquilo tudo que Deus já conquistou na cruz por nós. Deus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos. Apenas você precisa crer e tomar posse e viver o sobrenatural de Deus. Você não é miserável, você é bem-aventurada. É mais do que feliz. Passa por aflições, momentos difíceis, natural. Ninguém disse para você, e se alguém disse, é mentira. Que quando você viesse para Jesus, estaria tudo resolvido. É mentira. Está escrito que nós vamos passar por aflições. Mas que alegria que Ele está conosco. Que alegria é sabermos que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus, amadas. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Todo mundo passa por vale, mas vale é lugar de passagem. Já você está do outro lado. Tem momentos que Deus nos leva para as alturas, mas tem momentos que Ele fala, é hora de descer. Sabe por quê? Por amor, por cuidado com o nosso coração, para a gente não se vangloriar, para a gente não começar a se achar alguma coisa, porque a gente não é nada. Ele disse na palavra, não sou eu que digo não, Ele disse que nós não passamos o quê? Pó, não somos nada. Ele fala até de um bichinho, de um vermezinho. E a gente precisa ler essas coisas para a gente entender que Deus nos ama, mas que Ele, por amar, Ele também nos corrige. E que, por vezes, a gente precisa se lembrar mesmo. Se não fora o Senhor na nossa vida, onde estaríamos agora? Aonde? O que estaríamos fazendo? Quantas coisas teríamos perdido ou teríamos ganho, mas de maneira tão terrível, tão desonrosa? Não sei. Eu só sei que nós, desde o dia que Ele cruzou a nossa vida, a nossa história mudou para muito melhor. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus por isso. Aleluia, graças a Deus. Oh, aleluia, Jesus, maravilhoso Deus. Eu quero dizer para você também, deixa eu correr aqui. A terceira situação que marca a vida das pessoas também é o mau exemplo. Como marca? É impressionante, né? As notícias que dão mais ibope são as desgraças, já perceberam? Notícia boa, não dá ibope, por isso quase não tem. Pode perceber, você faz tudo de bom para a vida de uma pessoa, um dia você falha. O que ela vai lembrar? Da sua falha. O que você fez, ó, foi. Por isso que nós precisamos fazer como para o Senhor. Sem esperar nada em troca. Porque se você esperar, você pode ficar depressiva. Porque se você esperar reconhecimento, às vezes não vai ter. Se você esperar algum retorno, às vezes não vai ter. Lembrança? Não, às vezes não vai ter. Ele mesmo falou, lembra dos leprosos? Foram curados, quantos voltaram? Um voltou. E nós precisamos pedir para Deus guardar o nosso coração, porque aqui, ó, é no nosso coração que nascem as fontes de vida ou de morte. Por que uma pessoa começa a ficar depressiva? Ela fica depressiva. Por quê? Começa a vir os pensamentos maus, e dos pensamentos maus, o pensamento ruim gera um sentimento ruim. Um pensamento bom gera um sentimento bom. Se eu dou uma boa notícia para você, imediatamente, você já pensou na boa notícia e aqui já causou um sentimento, não é? Ou você vai sorrir, ou você vai chorar. Então, a gente tem que pedir para Deus guardar o nosso coração. Não deixar que essas coisas venham oprimir o nosso coração. Que venham te levar para ficar num estado mal, um estado de solidão. Porque a depressão, ela vem para que a pessoa fique o quê? Encolhida, sozinha. E fica uma presa fácil para o inimigo ir lá e pegar. E aí, eu e você temos que ser aquelas que vai destruir as mentiras do inimigo. E você tem que declarar que é as verdades. Você não está sozinha. Ei, lembra? Deus está com você. Ei, você tem a sua família, mas eu também estou com você. E aí você começa a lembrar da verdade. E aí o que acontece? Aquela mentira vai sendo destruída. E o inimigo, ele perde. Mas para isso, nós precisamos nos levantar como um exército, amadas. De mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Mulheres que não andam mais, não vivem mais para si mesmas. Mas que vivem sim, pedindo para Deus oportunidades para abençoar a outros. E você é um instrumento de bênção. Você é. Não é que você vai ser, você já é. Agora você precisa se posicionar como um instrumento de bênção. Um canal de bênção que você é. Assim, do jeitinho que você é. Eu acho lindo. Deus nos usar de maneiras tão diferentes nesse corpo, de maneira tão linda, um precisando um do outro, e Deus vai ajustando de maneira que ele vai sendo glorificado. Amém? Aleluia. Então, o mau exemplo marca a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas dizem assim, olha, eu não sou crente, por quê? Eu vim de um lar cristão, e na minha casa, ah, você nem sabe, eu nasci num lar evangélico, mas lá, mentira, era normal. Pegar emprestado e não devolver era normal. Falar que não estava tendo telefone era normal. Então, uma vida dessa, eu prefiro ficar no mundo. Ou diz de pessoas que conhecem na família, de amigos que são assim, maus exemplos, que marcam vida de pessoas. Aí o que acontece? Eu e você temos um trabalho muito grande com pessoas assim. Por quê? Porque até a gente conquistar o coração, é o coração que a gente tem que conquistar. A confiança dessa pessoa não é falar mal do outro, jamais. Não fale mal do outro, não fale mal da religião, não fale mal da igreja, não falem mal, não gastem tempo falando mal. Gastem tempo derramando amor, falando da verdade, demonstrando quem você é, contando das suas dificuldades, porque a pessoa também precisa ver, viu, gente? Porque às vezes a pessoa acha que a gente está aqui em cima e que a gente não tem dificuldade. Eu acabei de contar das minhas dificuldades aqui. E aí você vai aproximando e a pessoa vai vindo, puxa, eu estou vendo que essa pessoa também passou por dificuldade, mas olha, ela venceu. Nossa, eu tenho até esperança. Foi bom ter conversado com você. Trouxe uma coisa boa. Essa energia sua é boa. Não tem problema, não. Deixa falar da energia. Deixa falar o nome que a pessoa quiser. Não se preocupem com isso. Nós temos que nos preocupar em amar as pessoas como elas são. Jesus amava e ama até hoje as pessoas como elas são. Ele não disse assim, ó, primeiro você vai lá, se converte, passa pela sala de batismo, faz isso, isso, depois eu te amo. Não, finge a mim assim como você está, assim, do seu jeitinho, desse jeitinho aí. Ah, você fuma, você vai no baile, você dança, você rouba, você mente. Ele fala assim, vem, vem para mim do jeito que você está. Ele te ama. E é tão lindo isso, porque a mudança vem de dentro para fora. Eu falo que o Espírito Santo, ele é muito educado, né? Ele podia chegar, arrombar a porta e falar, a partir de agora é assim, 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 assim. Não, ele não faz isso. Ele começa a nos convencer do pecado aqui dentro de nós. E aí, aquilo que você tinha vontade de fazer, você não tem mais. Você fala, nossa, mas que coisa estranha, eu não consigo mais naquele bailão lá, dançar aquele forró que eu gostava tanto, fazer aquele negócio que eu gostava tanto. Não consigo, parece uma coisa, eu tento, mas não dá, não dá mais certo. Não sei, na hora, vão vir falar, ah, não vou não. É porque o Espírito Santo está trabalhando. E eu quero dizer para você, esse tempo é perfeito. Basta você lembrar de você, eu lembrar da minha história. Existia um tempo perfeito para sermos alcançados. E por que que às vezes a gente fica tão desesperado? O Senhor é o maior interessado. Que todos, todos se rendam a Ele. A nossa parte é não dar mau exemplo. É não marcar a vida da pessoa com mau exemplo. Mas é conquistá-la pelo amor. É dar um bom exemplo. Mostrar as nossas dificuldades, sim. Mas dizer da esperança de Cristo. Que a gente tem fé que pode mudar. Que as coisas podem acontecer melhor. Sabe? Seja um bom exemplo aonde você está. Seja um bom exemplo aonde você anda. Seja um bom exemplo na tua família. E o lindo de tudo isso... Eu não sei você, mas quando coisas muito difíceis, difíceis, difíceis na família, tudo começa na família, né, gente? Quando você tem uma alegria e você vai trazer uma boa notícia e de repente você vê que ninguém se alegrou com você. Você falou, por que que eu abri a boca para contar isso? Eu não aprendo mesmo, né? Não, tem que aprender. E aí você fala assim, Espírito Santo, me ajuda, vai. Me ajuda a levantar. A respirar, a me alegrar no Senhor, a encher o meu coração de alegria, de amor pela minha família e de ser um canal de bênção para essa família. Não deixa nada disso mudar meu coração, Senhor, não deixa, eu quero continuar amando. Isso, é isso que Deus quer de nós, é dependência dEle. Isso é depender do poder de Deus, é depender do Espírito Santo de Deus. Isso nós não conseguimos sozinhas, é impossível, mas nele nós vamos vencer, amadas. Nele nós vamos vencer, o diabo não vai mais roubar nada do que é teu. Não vai mais roubar. Não vai. Não vai, não deixa ele roubar mais nada. Nem a tua alegria, nem a tua esperança, nem o teu casamento, nem os teus filhos, nada mais. Deixa Deus ser Deus na tua vida e fala para Ele, Senhor, eu quero que as promessas do Senhor se cumpram na minha vida. O que é que eu posso fazer, Deus, para contribuir com o Senhor para isso? Me ajuda. No poder de Deus nós vamos vencer, amadas. Nós vamos. É no poder de Deus, na dependência do Espírito Santo, nós vamos conseguir chegar lá. E uma ajudando a outra. Não fica sozinha, não. Não fica sozinha, não. Em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que pessoas que se escondem atrás do erro dos outros, que não assumem responsabilidade, isso marca a vida de muitas pessoas, amada. Quando você errar, seja humilde. Diga, eu errei, eu pequei, me perdoa. É no trabalho? Assuma o teu erro. Não jogue nas costas de ninguém. Foi no casamento? Você que errou? Fale, eu errei. Eu fui grossa, fui mal educada, não fiz o que devia fazer, não dei bom exemplo. Assuma, não lança na conta do outro, porque tem alguém que vê lá de cima. E nós sabemos que nós vamos, a conta um dia chega, gente. E todos nós vamos dar conta daquilo que nós fizemos e o que não fizemos também. E que fizemos de errado ou de certo. Então, uma das coisas que muitas pessoas veem é isso. É os denominados crentes que jogam as responsabilidades nos outros, que não assumem as suas responsabilidades, que não têm palavra, que dizem que vão fazer, mas não fazem. Ei, por favor, não envergonhe os seus filhos. Leve o seu filho na hora certa para a escola. Busque na hora certa. Um dia ou outro pode acontecer de ter algum problema, mas constantemente, ele chegando atrasado, tendo que pedir autorização para entrar na sala porque você não acorda cedo, porque você é desorganizada, por favor, tenha misericórdia. Que Deus nos livre desse mal. Isso é mal, gente. Isso é um mau exemplo. E o que a criança vai aprender? Aprender o que você ensinou. Ela vai ser irresponsável. Ela vai acreditar que atraso é a coisa mais normal da vida. E não é isso. Isso não glorifica o nome do Pai. Amém? Aleluia. Ezequiel 38 diz assim. Ezequiel 18, verso 2 e 4 diz assim. O que vocês querem dizer quando citam esse provérbio sobre Israel? Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Juro pela minha vida, a palavra do soberano, o Senhor, que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Aquele que pecar é que morrerá. Olha aqui a palavra dizendo. Ei, o teu pecado é teu, da tua mãe é da tua mãe, do teu pai é do teu pai. Cada um vai dar conta de si. Para de jogar essa culpa na conta do seu pai, você já é adulto. Você já é adulta, você faz as suas escolhas agora. Você pode escolher se arrepender e dizer assim, ei, até aqui eu cheguei. Eu repeti porque eu não sabia, eu não tinha percebido que eu estava repetindo a mesma história do meu pai e da minha mãe. Mas agora os meus olhos se abriram. Eu não quero mais repetir. Eu não quero mais cometer esses mesmos erros. As coisas boas eu vou reter, mas as coisas ruins eu não preciso mais. É muito clara essa palavra, o soberano diz. Cada um vai dar conta de si. Por isso que, ô família de crente, você que tem filho na tua casa, presta atenção. O Senhor não tem netos, ele tem filhos. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Ensina. É no, não é o caminho. É no, é para andar junto com você. Como é que você está andando? Se ele estiver orando, ele vai orar. Se ele estiver lendo a Bíblia, ele vai aprender a ler também. Se ele tiver, se em casa você conta historinhas da palavra de Deus, ele também vai aprender. Agora, se ele não ver nada disso, o que você acha que vai acontecer? Ele vai crescer e vai fazer as escolhas. E eu não estou falando de religião, não, gente. Eu estou falando de andar com Deus, de uma vida que traz a glória do Pai na terra. Eles estão de olhos em nós. Nós somos espelho para os nossos filhos. O que eles verem em nós, eles vão repetir. Mas também, as escolhas que eles fazem, eles vão dar conta também. Como nós também daremos. Percebe essa palavra, como é clara? Então eu acho lindo essa oportunidade, esse livre-arbítrio que nós temos com ele. Ele nos dá o livre-arbítrio todo dia de escolhermos ser, viver, para a glória ou não dele. É isso. E a quarta situação que marca a vida das pessoas é o amor, amadas. É o amor. Quer marcar a vida de alguém? Ame essa pessoa. Ame como ela é. Ame do jeito que ela é. Daquele jeitinho tão diferente que você fala, meu Deus do céu, nem sei como que eu me aproximei dessa pessoa. Ela é tão avessa, tão diferente de mim. Mas ela é tão linda. Mas ela é tão especial. Se abra para amar o diferente. Se abra para conhecer pessoas. Lembre que Jesus fala, vinde, vinde a mim. Como você está? Do jeito que a pessoa está, com as escolhas que ela fez. Nós temos que amar. Nós não vamos conseguir mudar ninguém, gente. Quem muda é o Espírito Santo de Deus. Mas essa pessoa precisa enxergar em nós o amor. Se nós amarmos como Cristo ama, essa pessoa vai ser tocada pelo poder de Deus através da minha vida e da tua vida. E a vida dela vai ser transformada porque você escolheu amar como ela é. Que coisa mais linda isso. Marque a vida das pessoas com o amor. Vale a pena. Vale a pena ela dizer que você parou tudo para você amá-la, para você lembrar dela, para você sorrir para ela. Olha para o teu porteiro, olha para a pessoa que faz a faxina do teu prédio, dá um sorriso, agradece, como é bom, eu vejo esse prédio todo dia limpo, que lindo. Ah, mas ele ganha para isso, não é mais que obrigação. Em nome de Jesus, aquela pessoa é tão especial. Deus ama tanto ela quanto ama nós, igualzinho, nem um pouquinho a menos. Mas igual. E Deus quer que a gente olhe para aqueles que ninguém olha. Deus quer que a gente olhe para essas pessoas e a gente consiga amar. Sabe aquelas pessoas que te desprezam? Aquelas pessoas que te humilham, começa a orar por ela que você quer amar. Pede para o Senhor: Senhor, eu quero amar essa pessoa. Eu quero amar. Antes eu queria pedir para o Senhor, muda de emprego, leva ela para outro emprego. Ou então, Senhor, abre uma outra porta para mim. Agora não, Senhor. Agora eu entendi que o negócio aqui é amar. E agora eu quero experimentar algo novo na minha vida esse ano. E eu quero amar. Eu quero amar essa pessoa. Me dá essa pessoa. Eu posso te dizer, fácil não é. Mas quando acontece, é sobrenatural. Amém? É algo que você fala, é a glória do Pai. Não tem para ninguém. Deus transformou o meu coração primeiro. Não foi da outra pessoa, foi o meu. Porque eu pedi, eu quero amar Deus. E aí Deus vai derramando do amor, enchendo de amor, porque Ele é amor. E quanto mais a gente deixa Ele vir, extravasar esse amor, Ele vem mesmo e vai enchendo. E você começa a olhar para essa pessoa com amor. E você fala, meu Deus, que glória mais linda, gente. Ah, querida, quando Jesus, Ele cruza o nosso caminho, é tudo novo, o fim da história muda, Ele faz o sobrenatural acontecer. Amor, serviço e socorro. Jesus é como um bom samaritano que cruzou e mudou o fim da nossa história. Eu e você estávamos quase que mortas. Eu e você estamos lá, talvez desprezadas, largadas, humilhadas, com medo, não sei da sua história. Mas Jesus cruzou o nosso caminho, como aquele bom samaritano cruzou o caminho daquele homem e levantou aquele homem que estava caído, aquele homem que estava sozinho, e mudou a história dele. Eu quero dizer para você, Jesus, Ele é o bom samaritano. Ele é aquele homem que representa o bom samaritano, que vai lá e te olha, mas não te olha de longe, Ele vai lá perto de você, vê a sua dor, enxuga as suas lágrimas, pega na mão, te toca, fala com você, Ele para tudo para falar para você. Ei, eu te ajudo. Levanta e anda, porque grande é a jornada que eu tenho na tua vida. Você acha que já acabou? Não acabou não, queridas. Deus tem muito mais para a tua vida. Ele te ama demais. E eu tenho certeza que o final da nossa história vai ser algo sobrenatural. Aonde as pessoas que nos conhecem vão dizer assim, essa mulher, essa mulher era linda demais. Ela sempre tinha uma palavra de vida para mim. Ela tinha esperança. Ela tinha alegria. Ela trazia para o meu coração, o olhar dela já me trazia para perto, perto do Pai. É assim que você e eu seremos conhecidas. Como mulheres que levam paz. Como mulheres que têm sabedoria. Que têm uma palavra de ânimo para todo mundo. É assim, queridas. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, amadas. Porque eu sei que grandes coisas o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, amadas. Todos os dias, quando você acordar, se alegre nele. Se alegre nele, porque Ele te deu mais um dia de vida para viver para Ele, para a glória dEle, amadas. Lembre-se, Ele cruzou o seu caminho e algo novo Ele tem para fazer na sua vida e através da tua vida, na vida do outro. Ame muito. Marque a vida das pessoas com amor. Lance fora todo o preconceito que você carregou desde lá da sua casa, da sua família. Lance fora e diga, eu quero amar como Cristo ama. E marcar a vida dessas pessoas com amor. E eu sei que Deus vai fazer coisas lindas na nossa vida. Amém, queridas? Nós teremos esse corpo edificado. Esse corpo saudável. Esse corpo abençoado. Esse corpo que vai abençoar tantas pessoas. Eu quero que você feche os teus olhos. Você aí na sua casa também. Não se distraia com nada agora. Eu quero que, se você está aqui nessa tarde e você nunca entregou a tua vida para Jesus Cristo, você nunca disse assim, Jesus Cristo, eu quero hoje entregar a minha vida para que o Senhor viva aqui dentro de mim, seja o dono dela. Se você está aqui nessa tarde, se você está na sua casa, eu quero que você faça uma oração comigo assim. Mas essa oração precisa crer com o coração, acreditar mesmo que Jesus morreu, mas que no terceiro dia Ele ressuscitou, e hoje Ele vive, Ele está aqui conosco, Ele está com você na sua casa, Ele vive, Ele reina. Se você crê, com os teus lábios, ore comigo assim. Eu vou orar daqui a pouquinho. Você vai ver aí um telefone, aonde você pode entrar em contato e dizer assim, eu entreguei a minha vida para Jesus hoje, e nós vamos te ajudar a caminhar, a conhecer a pessoa de Jesus Cristo através da palavra de Deus. Se você está aqui nessa tarde e quer entregar a tua vida para Jesus, levanta a tua mão, eu quero te conhecer. Eu quero orar com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, diga comigo assim, você que está em casa, eu creio que Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem outro caminho. Eu creio que Jesus Cristo morreu, mas que Ele ressuscitou e agora Ele vive. E eu quero te pedir, Senhor, perdoa os meus pecados. E vem reinar na minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Jesus. Recebe essa vida, Senhor, para honra, para glória, para o louvor do teu santo nome, Senhor. Agora eu quero orar por nós aqui. Continua com os teus olhos fechados. Espírito Santo de Deus, esta palavra é para todas nós. Todas nós que estamos aqui, todas aquelas que estão em casa. No dia que o Senhor cruzou o nosso caminho, foi o melhor dia da nossa vida, Senhor. E nós queremos, meu Deus, marcar vidas de pessoas. Nós não queremos passar por esta terra, Pai, como pessoas invisíveis, Deus. Mas queremos ser conhecidas como mulheres que amam a Deus e que amam ao próximo, Senhor. Queremos ser conhecidas como mulheres que amam como o Senhor ama, Pai. Que amam as pessoas como elas são. Nesse momento, eu quero que você coloque para o Pai todos os preconceitos que brecam você de se aproximar da pessoa, das pessoas. Fala para o Pai agora. Pai, dá uma olhada, Senhor amado, em cada uma das minhas irmãs que estão dizendo agora os preconceitos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, estão confessando e dizendo: eu não quero mais esse preconceito. Eu não quero mais que isso me impeça, Pai, de chegar perto de uma pessoa, de amá-la, porque o Senhor ama do jeito que ela é. Perdoa-me, Senhor, as vezes que eu tentei, Pai amado, mudar o comportamento das pessoas. Eu sei que não sou eu quem mudo, Senhor, mas é o Teu Espírito Santo quem muda. Vem, amado. Vem, amado. Muda agora o meu coração. Muda hoje o meu coração, Senhor. Muda o meu coração, eu quero. Eu quero viver essa oportunidade como o samaritano teve ali, Senhor. Eu não quero mais olhar para as pessoas, para o meu próximo que está bem ali do meu lado, Deus, e fazer de conta que eu não estou ouvindo a história dele, que eu não estou ouvindo a necessidade, que eu não estou vendo a necessidade. Eu quero ser esse samaritano, Pai, que vai servir com alegria. Eu quero servir com amor. Eu quero fazer como para o Senhor, Pai. Eu quero fazer sem nada, Pai, sem ter a intenção de receber nada em troca. Me perdoa, Pai, todas as vezes que eu fiz com a intenção de receber algo em troca. Me perdoa todas as vezes que eu fiquei depressiva porque as pessoas não reconheceram, não lembraram de mim. Perdoa-me, Pai, eu não quero mais. Protege o meu coração, coloca guardas no meu coração, Senhor. Senhor, eu quero ter a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Senhor, eis-nos aqui, Deus, e nós queremos ser transformadas pelo poder de Deus. Queremos ser mulheres, Pai amado, que dependem do Pai. Queremos ser mulheres que andam, Pai amado, na perspectiva do reino de Deus. Queremos ser mulheres, Pai amado, querido Deus, que o Senhor possa contar conosco, Pai amado. Nós estaremos prontas, porque o Senhor já está pronto. É o Senhor que vai nos capacitar. É o Senhor que vai colocar na nossa boca a palavra certa. É o Senhor que vai colocar, Pai amado, coragem, ousadia para irmos e fazermos. É o Senhor que nos levará. É o Senhor que está dianteira. Nós precisamos apenas, Pai, obedecer. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, Pai, a conhecermos a Tua verdade. Ajuda-nos a obedecermos a Tua palavra. Sabemos, Deus, que é no poder do Teu Espírito somente que conseguiremos, Senhor. Nós precisamos ser mulheres todos os dias, Pai, que buscam ser cheias do Teu Espírito Santo. Perdoa-nos, Pai, por não Te buscarmos mais como deveríamos, Deus. Senhor, desperta-nos enquanto é tempo para colocarmos o Senhor em primeiro lugar. Porque conseguimos levantar 4, 5 horas da manhã para trabalhar. E não conseguimos levantar 1 hora antes para estar contigo, Senhor.